Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Oremos mais uma vez. Deus, fala o nosso coração pela tua palavra. Nos conduza com a tua graça, com a tua misericórdia, para que possamos entender, ó Deus, o teu projeto para as nossas vidas, para a nossa igreja. E assim, Senhor, sermos bem-sucedidos aonde quer que andarmos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fizer uma pesquisa sobre qualidade de tempo e administração do tempo, vai perceber que a maioria esmagadora das pessoas gostariam de ter mais tempo para realizar aquilo que gostariam de realizar. Certa vez, diz uma história, que certa vez um aluno chegou para Einstein e disse para ele: como é que o senhor consegue ter tanto tempo para estudar tantas coisas e preparar tantas aulas? E Einstein disse para ele assim: ah, eu tenho em cada hora 60 minutos. Ou seja, para um bom entendedor, né? Todos nós temos o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo. O grande segredo está na administração dos tempos. Como é que você administra a sua vida? Como é que você administra a sua jornada? Você pode achar assim: pastor, isso não está na Escritura. Está sim. Jesus vai nos ensinar em vários textos a priorizar o que é fundamental. E na administração do tempo, a determinação do que é prioridade é fundamental para ter uma vida com sabedoria e frutífera. Eclesiastes vai dizer que nós temos que saber discernir o tempo. Há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rasgar e tempo de costurar. E assim nós percebemos que o tempo na Bíblia é precioso. Deus recebe até orações de homens e mulheres que pedem: Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Então nós temos que olhar para a Escritura Sagrada e clamar a Deus: Deus, me dá orientação, me dê caminhos para que eu possa aprender a administrar a minha vida. Estabelecer aquilo que é, eu já falei isso aqui há um tempo atrás, urgente, importante e circunstancial. Que o Senhor me dê a capacidade de discernir as três coisas. Se você não estava aqui naquela época, eu te dou uma pequena dica. Tem um livro muito bom do Christian Barbosa que fala sobre isso, né? A Tríade do Tempo, eu recomendo. Não é livro evangélico, é para administrar o tempo. Mas ele fala, né? Se você tem uma agenda conturbada, você precisa determinar o que é urgente, importante e circunstancial. Urgente é aquilo que você tem que fazer hoje, senão vai te prejudicar. Eu, então, pensando, lendo o livro, peguei um exemplo. Urgente é quando você entra no carro e o tanque está na reserva. Abastecer o carro é algo importante, circunstancial ou urgente? É urgente, senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Né? Importante é quando você entra no seu carro e o tanque está pela metade. Você diz: ah, dá para andar um bom tempo. Uma hora que eu encontrar um espaço aqui, eu vou acabar de abastecer esse carro. Porque se você não fizê-lo amanhã, o que era importante hoje se tornará urgente. E circunstancial é que você entra no carro, o tanque está cheio e você diz assim: preciso lavar esse carro. Não faz a menor diferença andar com carro sujo ou não. É circunstancial. Então, naquela ocasião, eu falei um pouco sobre isso, estou deixando só a dica aqui para quem já ouviu. Mas tem um outro livro bastante interessante, que o autor fala sobre, o nome dele é Nigel Cumberland, fala sobre o perigo da procrastinação, que é quando você sabe que tem que realizar alguma coisa importante naquele dia e você deixa para depois. Depois eu faço, depois eu mexo com isso. A procrastinação tem alguns motivos, e o principal deles é que geralmente você não quer fazer aquilo que você deve fazer. Então você procrastina, deixa para depois. Isso vai te trazer prejuízo. Bom, o que a gente aprende nesse texto de Lucas? Lucas estabeleceu uma prioridade. Ele tinha andado com Paulo, Lucas tinha servido a Deus com ele, e agora Lucas entendeu que na sua história de vida, o que era prioritário era compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus com todas as pessoas que cruzassem seu caminho. Obviamente, de formas diferentes. Mas aqui ele dá uma dica. Então vamos a ela, mantenha o seu texto aberto. Primeira coisa que nós aprendemos com Lucas é o fato de que nesse Evangelho, Lucas estabelece o Evangelho de Cristo Jesus, a história, a narrativa da vida de Cristo Jesus, como algo fundamental para judeus, gentios, homens, mulheres, ricos e pobres, cultos e incultos, escravos e senhores. Lucas dá uma percepção da prioridade. Warren Wiersbe, um comentarista, diz que este livro é uma mensagem para todas as pessoas, porque Lucas enfatiza a salvação em Cristo Jesus como algo que é indispensável na caminhada de qualquer cristão. E por isso Lucas escreve esse texto para Teófilo, como nós vimos aqui no texto que acabamos de ler, não apenas o Evangelho, mas ele vai escrever também Atos dos Apóstolos, também para Teófilo. Nos dois livros, se você ler Atos capítulo 1, você vai encontrar novamente Lucas dizendo: Teófilo, já te escrevi o primeiro livro e agora dou sequência a ele. Inspirado pelo Espírito Santo, Lucas vai descrever a vida de Cristo Jesus e depois da ascensão de Cristo Jesus, o que aconteceu com a igreja, definindo para nós como a obra da sua vida. Se diz muito que uma pessoa tem que ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu gostaria que você levasse a sério essa história de escrever um livro. Eu gostaria que você levasse isso muito a sério. Pense e registre a sua história. Ah, pastor, não vai dar 5 páginas, não tem problema. Vai dar 10, ótimo. Ih, pastor, no meu caso vai dar uma enciclopédia de 3.000 páginas, não tem problema, alguém vai ler. Mas como é importante você deixar registrado a sua história e como Deus falou ao seu coração. Porque o que deve prevalecer na história da sua vida é a ação de Deus nela. E é isso que Lucas faz. Dr. John Stott diz que o vocabulário de Lucas é riquíssimo. O Evangelho, segundo o Dr. John Stott, tem cerca de 800 palavras que não ocorrem em qualquer outra parte do Novo Testamento. O grego que Lucas escreve é muito bom. E o estilo dele é semelhante ao da carta de Hebreus, que é o mais elegante de todo o Novo Testamento. Então, nós sabemos ao longo da narrativa bíblica que Lucas era médico, andou com o apóstolo Paulo e, convertido, senta para definir prioridades. Convida Teófilo, que é um alto oficial romano, gentil, para ouvir aquilo que é prioritário. Versículo 1, então, ele diz: a primeira coisa é definir o que é um fato relevante na nossa vida. Estabelecer prioridades na vida espiritual determina um princípio para estabelecer prioridades em outras áreas da vida. Porque a vida espiritual é a prioridade da prioridade. E é isso que Lucas vai dizer. Muitos houve que empreenderam, olha o que ele diz, uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ele usa a palavra fatos. Ele não diz uma história qualquer. Ele não diz assim, há uma narrativa que aconteceu em algum lugar. Não. Ele diz, o que aconteceu entre nós foram fatos. fatos que não podem passar despercebidos da nossa agenda. Fatos narrados por pessoas inspiradas por Deus. Fatos que têm a ver com a nossa história de vida. Eles não foram um delírio coletivo. Eles foram fatos históricos que mostram que o Deus Todo-Poderoso um dia se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. É um fato. Deus se fez carne e habitou entre nós. Não tem como você fugir desse fato, dessa prioridade. Ora, se aprouve a Deus se fazer carne e habitar entre nós, tem algo mais importante na história da humanidade? Não tem. Então, essa é a realização de algo que vai por toda a eternidade, ultrapassa tempo e espaço. Segunda coisa, versículo 2, ele estabelece um diagnóstico com exatidão espiritual. Olha o que ele diz no versículo 2. Conforme nos transmitiram desde o princípio, aqueles que foram testemunhas oculares e ministros de tudo isso. Depois que você estabelece uma prioridade, a segunda coisa que você tem que fazer é quais são as fontes que vão me dar certeza de que essa prioridade deve ser tratada, como deve ser tratada e aonde ela deve me conduzir. Ele diz isso no versículo 2. Aqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra já nos transmitiram isso. Então Lucas está dizendo para Teófilo, isso não sai do meu coração. Os teólogos concordam que Lucas já deveria ter lido o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus quando ele escreveu o seu evangelho. Mas ele fez muito mais. Lucas conversou com Isabel, Lucas conversou com Maria, Lucas conversou com os vizinhos de Cristo Jesus. As narrativas do Evangelho de Lucas são fantásticas porque trazem a perspectiva daqueles que viveram e os outros evangelhos não trazem. Tanto é que o Evangelho de Lucas é o maior dos evangelhos e é um dos primeiros a ser reconhecido no cânon. Já no ano 140, no primeiro estabelecimento de cânon do Novo Testamento, Lucas já é reconhecido como um livro inspirado por Deus, no ano 140. No cânon muratoriano do ano 170, ele já está sendo aceito em todas as igrejas como um livro inspirado pelo Senhor. Então não bastava a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo também dá a Lucas uma norma, um caminho de beleza ao estabelecer uma prioridade, conversando com pessoas e levantando os fatos narrados por quem foi testemunha ocular. Lucas não tinha sido testemunha ocular, mas ele conheceu pessoas que o foram. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, verso 3 em diante. Paulo diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo vai lá no Antigo Testamento confirmar tudo aquilo que as Escrituras, o Antigo Testamento, já anunciavam sobre a vinda e a morte de Cristo Jesus. Há uma pesquisa por detrás, porque isso é prioritário, e ele quer fontes que comprovam isso, mesmo inspirado pelo Espírito Santo, mesmo tendo toda aquela experiência com Deus, ele não joga o estudo pela janela. Ele estabelece uma norma. E ele diz mais, versículo 4. Esse Cristo que morreu segundo as Escrituras foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Eu queria estar lá. Você não? Você já pensou, nós aqui hoje somos um número parecido com esse, você já pensou Jesus aparecendo, ressuscitado entre nós? Que coisa maravilhosa. E ele continua, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Não tem como parar um fato histórico comprovado por tantas testemunhas oculares, que o homem que eles viram morrer na cruz, que foi descido da cruz, que foi levado a um túmulo, que foi colocado dentro de um túmulo, todo mundo viu. E ele ressurge, não como um fantasma, mas um homem com um corpo que diz: toca aqui, olha as minhas marcas, tem algo para comer? Tem algo para beber? Nota de rodapé, né, gente? Isso já anuncia que na Nova Jerusalém a gente vai continuar comendo e bebendo. Oh, notícia maravilhosa. Sem preocupar com caloria, né? Então, Lucas senta e diz: Teófilo, olha que coisa prioritária. Olha como isso muda toda a nossa história, a nossa visão de vida, os nossos valores. Olha como isso muda a nossa administração do tempo, do que é importante na nossa vida. E aí, versículo 3, ele continua, volta lá Lucas 1:3, dizendo: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas era presbiteriano. Uma exposição em ordem. Quando você aprende a definir o que é prioridade, quando você estabelece os valores, as fontes corretas daquilo que é prioritário, você deve organizar a sua agenda, pôr em ordem, item por item. Lucas diz: eu fiz uma curada investigação, não é uma fé sem provas. Ele conversa com pessoas, ele se envolve. Desde tudo a sua origem, ou seja, ele começa lá no nascimento de Cristo Jesus, fala sobre João Batista, escreve tudo o que aconteceu. E ele diz: dar-te por escrito, ou seja, não é apenas falar, mas escrever, relatar, registrar. Dizem que no mundo dos acordos camuflados, não muito corretos, se diz assim: se falar, não escreve, e se escrever, não assina, não. Lucas não faz isso, porque ele não está no mundo camuflado dos negócios, né, não muito corretos. Ele fala, ele escreve e ele assina. Daí, a exposição que ele diz aqui é uma palavra grega que você vai reconhecer se eu falar em grego. Catequese. Essa é a palavra grega para exposição em ordem. É uma catequese. Ou seja, um fato após o outro de maneira sucessiva que conduz a um ponto central com um clímax de argumento. Ou seja, o estabelecimento da prioridade, a busca da informação, o relato da informação, a exposição em ordem, tem uma catequese, ou seja, eu tenho uma intencionalidade, eu quero que o meu dia, que a minha vida, que a minha fé, que as minhas palavras alcancem determinado objetivo. E Lucas vai deixar isso claro no Evangelho: o objetivo é a glória de Deus. O objetivo da nossa vida é isso. Então aqui chegamos no final, versículo 4. Finalidade. Lucas quase que diz o que é que eu levo para casa, porque ele diz: para quê? Para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Para que tenha plena certeza das verdades. Não tem coisa mais bonita do que você olhar para a sua agenda de vida e dizer assim: a minha agenda está estabelecida na verdade de Deus. Apesar de ser um pecador, ela ainda está estabelecida na verdade de Deus. Tudo que penso, tudo que faço, tudo que falo, eu coloco diante do Senhor, peço orientação do Senhor. Minhas prioridades são prioridades divinas. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu olho para a minha agenda e percebo que amo o próximo como a mim mesmo. Quando uma pessoa não ama o próximo como a si mesmo, ela é cheia de amargura, rancor, artimanhas, armadilhas. Ela já senta para conversar com você tentando pegar o seu né, uma palavrinha errada, uma coisinha que se diz, porque a maldade reina no coração dela. Mas quando você é de Deus, você está desarmado nos relacionamentos, tudo flui naquilo que é belo, naquilo que é santo, naquilo que é produtivo, há perdão, há amor, há construção. Então existe uma agenda retroativa e uma agenda proativa, uma agenda reativa e uma agenda produtiva. Para que tenha plena certeza das verdades a que fostes instruídos. Como começamos a falar sobre tempo, devemos levar 4 pontos para a nossa casa. Primeiro, a partir da experiência de Lucas, aprenda a definir o que é prioridade na sua agenda. Não perca tempo com aquilo que não é prioridade. Eu vou te dar uma dica. Você que acha que gostaria de ler mais e ler menos, abra seu celular e veja quanto tempo você gasta nas redes sociais. Lá diz. Você vai perceber que muitas vezes nós caímos na armadilha de 15 minutinhos de Instagram, 2 minutinhos de Instagram, e no final do dia você ficou 3, 4 horas, ou às vezes 2 horas. 2 horas, para mim, dá um livro de 200 páginas. Eu sentado 2 horas, livro de 200 páginas, foi embora. Ah, não tem tempo para ler. Tem. Estabeleça prioridade. Segundo, invista tempo naquilo que é informação fidedigna, que vai produzir frutos maravilhosos, em bom conteúdo para a sua vida espiritual, para a sua vida intelectual. Invista tempo em boas fontes. Terceiro, estabeleça uma ordem cronológica. Estabeleça um cronograma, um planejamento. É isso que Lucas nos ensina aqui ao falar com Teófilo. Quarto, tenha como supremo objetivo a glória de Deus. Não construa uma agenda longe disso. Para que você tenha plena certeza de que tudo o que você está fazendo, toda a sua produtividade na vida é para a glória de Deus. Definir isso é fundamental. Volto ao Nigel Cumberland. E ele diz o seguinte sobre procrastinação. Quando você procrastina e deixa decisões e tarefas importantes para depois, isso não afeta somente a você, a sua própria produtividade e eficiência, mas também causa um impacto danoso em outras pessoas que estão ao seu redor. Porque tudo começa a ficar prejudicado. Agora, quando olhamos para Lucas, ele resolveu não procrastinar. Se é para falar de Jesus, isso vai ter a minha prioridade. O meu tempo será para pesquisar sobre Jesus, falar sobre Jesus, aprender sobre Jesus, compartilhar sobre as verdades de Jesus, mas muito mais que tudo isso, experimentar a maravilha do ensino de Jesus na minha história. Recomendação final: comece o seu dia lendo a Bíblia. Comece o seu dia conversando com Jesus. Comece o seu dia dizendo: Jesus, me dá sabedoria para organizar essa agenda, porque tem uma coisa aqui hoje que eu não tenho a menor vontade de fazer, mas eu tenho que fazer. Me ajuda, Jesus. E Ele vai te ajudar a gerenciar seu tempo com sabedoria, e ao final de tudo você irá glorificá-lo. Amém? Amém. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor levantou homens como nós, inspirados para registrar aquilo que é fundamental na nossa caminhada. Muito mais que isso, Deus, o Senhor nos mostrou que o Senhor tem plano e projeto para as nossas vidas, que todos nós somos chamados por Ti para sermos produtivos em todo o tempo, o tempo todo, para a glória do Senhor. Por isso, Deus, nos dê sabedoria para não desviarmos o nosso foco daquilo que o Senhor mesmo nos chamou, das verdades plenas que o Senhor nos instruiu e tem nos instruído, e que assim possamos viver sensata, justa e piedosamente na Tua presença. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.